Obrigada, senador Paim, presidente dessa sessão. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas senadores, as colegas senadoras, os espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu quero, nesta tarde, tratar de um tema que já foi muito discutido durante essa semana, que é a importância do voto aberto. Inicio dizendo que as grandes mobilizações de junho, que popularmente ficaram conhecidas como jornadas de junho, surtiram forte impacto na agenda legislativa. Não nos restam dúvidas de que estas mobilizações influenciaram para que esta Casa rejeitasse a PEC 37. Foi em função desta pressão popular que aprovamos os 75% dos royalties do pré-sal para educação e 25% para a saúde. Foi também fruto desta pressão que aprovamos semana passada na CCJ, de forma unânime, a PEC que acaba com o voto secreto, dando maior transparência de nossas posições. Quero, neste meu pronunciamento, fazer algumas ponderações acerca da PEC do voto aberto. Em nossa história constitucional, existe um predomínio do voto aberto nas deliberações do Legislativo. A regra é o voto aberto, a exceção, o secreto. Nossa segunda Constituição Republicana, de 1934, previa o voto secreto apenas nas deliberações de vetos presidenciais. Na Constituição outorgada por Vargas, em 1937, todas as votações eram públicas. Por sua vez, na Constituição de 1946, o voto era necessariamente secreto. Já a Constituição de 1967 previa o uso do voto secreto nos seguintes casos: prisão de parlamentar, incorporação de parlamentar às Forças Armadas, cassação de parlamentar, eleição de algumas autoridades e vetos presidenciais. Na Constituição de 1969, o voto era secreto para eleição de autoridades e aberto para as demais matérias, inclusive deliberação de vetos presidenciais. A nossa Constituição cidadã, que neste mês de outubro completa 25 anos de sua promulgação, permite voto secreto em um leque maior de ocasiões. Senhores senadores e senhoras senadoras, em um determinado momento de nossa história, foi importante para o equilíbrio democrático o Instituto do Voto Secreto. Hoje, após consolidada nossa democracia, não me parece mais necessário a permanência deste instrumento. Garantir ao cidadão o sigilo de sua opinião no momento das eleições através do voto secreto é legítimo e necessário. É uma garantia fundamental para o pleno exercício da democracia, bem como uma proteção a todo tipo de pressões, chantagens e ameaças que possam existir. Todavia, para nós, representantes mandatados pelo povo, não se justifica mais ter essa prerrogativa. Ao contrário do eleitor comum, nós parlamentares agimos como representantes e temos um direito conferido por um mandato, não havendo condições de comparar a responsabilidade política do cidadão comum com a daqueles que foram eleitos. Ademais, é fundamental que nossas opiniões, nossos votos, sejam avaliadas pelo crivo popular. É imprescindível, senhor senador, que os mandatos sejam fiscalizados pelo cidadão que o elege. Os eleitores têm o direito de conhecer todas as posições e opiniões adotadas pelos seus representantes eleitos. Isto é importante, inclusive, para trazer a população, em especial a juventude, para mais próximo da política e para os importantes debates que são travados nesta Casa Legislativa, cumprindo um papel que é fundamental para a democracia, mas ainda pouco exercido e estimulado no Brasil, que é a fiscalização e o controle social das nossas ações.
Concede uma parte?
Sim, senador. Senador Eduardo.
Oswaldo Sobrinho.
Oswaldo, não é? Sim, seja senador, bem-vindo, inclusive, a esta casa.
Obrigado.
Recentemente tomou posse aqui.
Obrigado. Oswaldo Sobrinho, foi constituinte com a gente.
Verdade, obrigado.
Senador, Oswaldo, já permitiu a parte de vocês?
Sim, senador.
Só para restar a presença aqui de dois parlamentares que nós trabalhamos junto, o Sandro Mabel, que o Oswaldo também trabalhou, e o Lauro Antônio, que foi senador com a gente e, nesse momento, veio visitar a casa também.
Sejam bem-vindos.
Obrigado,
senador. Senador Oswaldo.
Senador, eu estou feliz.
Ele foi construindo.
De ver o seu pronunciamento. O chamamento da juventude para fazer política e ver política. E aí a nossa grande responsabilidade como parlamentares de hoje, organizar a juventude para o Brasil de amanhã. E eles só serão os grandes representantes de amanhã se nós dermos exemplo hoje. Portanto, muitas coisas que ontem não era plausível ao parlamento, hoje o é. A votação aberta, por exemplo, que há 10 anos atrás, como falou uma parte do senador Paim há pouco aqui, nem se pensava, nem se imaginava, ninguém queria, porque na verdade era a salvaguarda parlamentar. Mas hoje as ruas, ela faz um chamamento ao Congresso Nacional para que mostre a cara, para que deixe as suas atitudes bem abertas e bem as claras, cristalinas, porque a população está cansada das coisas que se faz intramuros e que se faz, às vezes, sem olhar o que as ruas estão pensando. Portanto, o seu pronunciamento calha bem ao momento. Talvez seja o último pronunciamento de hoje, é possível, mas a senhora fecha com chave de ouro o dia de trabalho aqui no Congresso Nacional hoje. Depois das comissões, depois do discurso, depois de tudo aquilo que estudou pelo país. Vossa Excelência traz aqui um chamamento à juventude para que nós possamos preservar as flores. E eles são as nossas flores. Podemos fazer ou ter errado em muita coisa na vida nacional. É como se fosse cuidar de um jardim. E pisamos às vezes nesse jardim, nas flores, mas não adianta fazer nada disso, que a primavera chegará de qualquer forma. Essa juventude chegará aqui a essa casa e vão fazer melhor que nós. O importante é que agora façamos o melhor de nós, a fim de que a nação possa sentir pelo menos orgulho e segurança daquilo que eles estão fazendo. Veja a senhora aí fazendo a sua fala com muita sabedoria, com muita consistência, com muita convicção, e isso nos dá uma tranquilidade. Vejo ali Mabel, nosso deputado por Goiás, que eu atendi muitas vezes no DENIT, quando estava lá como funcionário, assessor parlamentar, ao seu lado o presidente da sessão, o senador Paim, e o nosso outro convidado ali. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou feliz, porque são homens que, na verdade, merecem o nosso respeito, a nossa amizade e o nosso carinho. Fecho aqui agradecendo uma parte e dizendo que o seu pronunciamento enobrece esta Casa de Leis. Parabéns.
Obrigada, senador Oswaldo Sobrinho, pela parte, pelas palavras elogiosas, de reconhecimento aqui pelo trabalho realizado no Senado Federal, e que Vossa Excelência, estando no meio de nós, também engrandece muito esta casa. Sabemos da sua experiência também como legislador e que é uma alegria poder tê-lo aqui nesse momento da história do Senado brasileiro. Obrigada pela presença. Eu quero continuar, senhor presidente, dizendo que alguns ilustres senadores desta casa defendem a permanência do voto secreto para votação relacionada a vetos presidenciais, pois acreditam ser este um instrumento, uma defesa diante da força e de eventuais pressões do Poder Executivo. Quanto a isto, não devemos temer nem nos submeter. A única pressão que esta casa deve se curvar é a pressão popular. Além disto, não será através do voto secreto que se exercerá a independência do legislativo perante qualquer outro poder. Outros parlamentares argumentam também ser necessário o voto secreto para escolha do Procurador-Geral da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, tendo em vista que o parlamento, caso vote contrário à indicação da autoridade, poderia receber retaliações a posterior. Isso não podemos temer nem permitir. Nós, diante de nossas prerrogativas e direitos, não somos tão frágeis a ponto de necessitarmos de proteção dessa natureza contra outras autoridades públicas para exercer o nosso próprio papel no Estado. E se algum tipo de intimidação houver, a solução para tal problema passa pelo oferecimento de garantias de proteção e denúncia pública e formal, como deve ser em democracias consolidadas, e não pelo exercício oculto da atividade representativa. O grau de liberdade que conquistamos, sustentado em instituições sólidas e sob vigilância da chamada opinião pública, viabiliza a publicidade integral dos atos de senadores e deputados, de senadoras e deputadas. E, sem dúvidas, o acompanhamento do cidadão e a fiscalização popular é também nossa principal garantia e proteção para o bom exercício do mandato. Fazendo uma consulta ao direito comparado, observamos que o voto secreto já não é mais utilizado na maioria das democracias ocidentais. O respeitado e atuante Congresso dos Estados Unidos não possui voto secreto, nem mesmo para derrubadas de vetos presidenciais e indicações para a Suprema Corte. Na Dinamarca, todas as sessões são públicas, mesmo aquelas relacionadas aos debates mantidos em sessões secretas. Reino Unido, Canadá, Suécia, Alemanha, França e Finlândia são democracias onde os debates e votações nos parlamentos são abertos e só há sigilo na eleição dos comandos das casas. Neste importante debate para a política brasileira, recordo os ensinamentos do ilustre jurista Pontes de Miranda, que argumentava que, abro aspas, o sigilo nas votações, se por um lado atende à liberdade de não emitir o pensamento, a despeito da emissão para efeito de contagem, por outro lado, evita que temperamentos menos corajosos se abstenham de votar ou temperamentos exibicionistas tomem atitudes escandalosas ou insinceras. No regime pluripartidário, em Constituição que mandou atender-se à representação dos partidos nas comissões e adotou outras medidas de responsabilização, seria difícil explicar-se o receio da votação aberta. O eleitor é que deve votar secretamente, não o eleito. Fecho aspas. O parlamentar foi escolhido para representar determinadas posições com seus bônus e ônus, decorrentes e naturais de atividades políticas parlamentares. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, entendo que aprovar a PEC do voto aberto, em definitivo no Senado, será um grande passo do Legislativo em direção à transparência na atividade política e, como consequência, também aproximará os cidadãos da política. Quero aqui render meus parabéns ao senador Paim, nosso querido companheiro, pela autoria do projeto. Ao senador Vital do Rego, presidente da CCJ, por colocar com brevidade a proposta para a votação. E faço aqui, senhor presidente, senador Paulo Paim, faço aqui um apelo ao presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, e a toda a bancada de senadores, para que aprovemos esta tão importante matéria com a tranquilidade que o assunto requer, mas também com a celeridade que a sociedade clama. Em que pese a grande relevância e o impacto positivo que esta PEC representará na sociedade, ela por si só não resolverá o distanciamento deste parlamento para com o povo, tampouco remediará os vícios de nossa democracia representativa. Urge em nosso país a necessidade em fazermos uma profunda reforma política. Uma reforma política em que diminua o imenso desequilíbrio financeiro entre os candidatos, que fortaleça os partidos políticos e que aumente a participação das mulheres, dos jovens e dos negros. Os números, senhor presidente, da subrepresentação da sociedade no parlamento são de nos envergonhar. Dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, revelam a profunda distorção do atual sistema político brasileiro. Dos 594 parlamentares eleitos em 2010, 273 são empresários, 246 deputados e 27 senadores. 160 compõem a bancada ruralista, 142 deputados e 27 senadores. 73 são da bancada evangélica, 3 senadores e 70 deputados. E apenas 72 parlamentares, 64 deputados e 8 senadores são considerados representantes dos trabalhadores da bancada sindical. A subrepresentação atinge também as mulheres, que representam apenas 9% dos 513 deputados e 12,3% no universo de 81 senadores. Isto sem mencionar na presença ínfima de negros, homossexuais, indígenas ou mesmo de pobres no parlamento. Uma verdadeira reforma política deve ser capaz de aprofundar a democracia e isso invariavelmente passa por tocar em alguns pontos que são fundamentais neste debate. O primeiro deles é combater o personalismo, fortalecendo as organizações partidárias assentadas em programas e projetos de sociedade. É fundamental ampliar os mecanismos que possibilitem a participação de seus filiados, aumentando a democracia interna e a transparência na gestão de seus recursos. Segundo, é o fim do financiamento privado de campanhas eleitorais. Em nossa opinião, a porta de entrada para a corrupção. Esse devia ser o ponto central de qualquer debate sobre reformas do atual sistema político nacional. Os inúmeros casos de corrupção apontam que o atual sistema produz o político corrupto em uma ponta e na outra o corruptor, ávido para receber benesses do Estado. Terceiro, a adoção de lista pré-ordenada com paridade de gênero, o que possibilitará a ampliação da presença das mulheres, negros, jovens, comunidade LGBT, segmentos sociais hoje subrepresentados no parlamento e nos espaços de poder. Quarto, o fortalecimento e desburocratização dos mecanismos de participação direta na democracia, em especial plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular. Hoje são necessários 1,5 milhão de assinaturas e uma burocracia enorme para se conseguir que um projeto de lei de iniciativa popular entre na pauta de votação do Congresso Nacional. Defendo que se desburocratize esses pré-requisitos e que projetos de iniciativa popular tenham um rito próprio de tramitação no parlamento, com prioridades e prazos encurtados. Por fim, senhor presidente, de forma respeitosa, porém muito franca, é importante se fazer uma constatação. Este parlamento, ao longo das últimas legislaturas, tem se demonstrado incapaz em apresentar alternativas ao atual e cada vez mais questionado sistema político e eleitoral brasileiro. Diante desses limites, já sabidos do atual Congresso Nacional, estou convencida da necessidade de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para construir a reforma política que o Brasil precisa e que as ruas conclamam. Senhor presidente, era isto que eu gostaria de colocar nesta tarde de hoje, referente à importância do voto aberto. Mas, se me permite, eu tenho ainda um tempo, eu gostaria aqui de abordar brevemente um outro assunto que já foi muito bem relatado aqui na tarde de ontem pelo senador Randolfe e na tarde de hoje pelo senador João Capeberibe, a respeito da visita que foi feita ao DOICOD, ao Exército Brasileiro, que fica do estado do Rio de Janeiro. Enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu quero aqui me solidarizar com o senador Randolfe, que foi desnecessariamente agredido pelo deputado federal Jair Bolsonaro em frente ao 1º Batalhão da Polícia do Exército no Rio de Janeiro, onde funcionou durante o período da ditadura militar o DOICOD naquela cidade. Na verdade, senhor presidente, o senador Randolfe, o senador João Capibiribe, integrava uma comissão composta por outros parlamentares, como é o caso da deputada do PSB de São Paulo, a deputada... Me fugiu o nome aqui agora, senador, me ajuda a recordar. A deputada do PSB do Estado de São Paulo, Luísa Erundina, a deputada Luísa Erundina, uma grande companheira, lutadora, a deputada Jandira Fegali e outros nomes, né, da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, da Comissão Nacional da Verdade, também um procurador federal, e que eu também deveria estar nesta visita, mas conforme já foi relatado aqui pelo senador João Capibiribe, nós tivemos um problema no voo, o que me impediu chegar no horário certo da visita, cheguei depois, mas tive a oportunidade de dialogar com esta comissão. E eu quero aqui dizer que a Comissão de Direitos Humanos se manifesta totalmente solidária aos parlamentares que lá estavam e também aos membros aos demais membros desta comissão, e ainda se manifesta solidária em função de todos os episódios que envolveram essa visita, e que estes episódios precisam ser levados em consideração para que não percamos de vista a importância dos trabalhos da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Eu quero aqui que os senadores que faziam parte desta comissão fizeram parte representando não só a subcomissão, mas também representando o Senado da República e representando os seus legítimos desejos de poder garantir que os trabalhos que ali fossem realizados pudessem acontecer da melhor forma possível. E isto é um direito que faz parte do processo democrático que nós vivemos hoje no país. E também quero aqui aproveitar esse momento para informar aos senhores senadores e às senhoras senadoras que esta visita foi um dos encaminhamentos resultantes de uma audiência pública realizada por esta subcomissão para discutir os abusos praticados por agentes do Estado durante a ditadura militar. No dia que a Comissão de Direitos Humanos apreciaria o requerimento para poder aprovar a ida dos nossos parlamentares ao DOICOD, eu fui procurada por representantes dos militares que pediam que a matéria não fosse apreciada. No entanto, nós estimulamos um processo de negociação e, como consequência, a Subcomissão da Verdade, da Comissão de Direitos Humanos, teve a oportunidade, por duas vezes, em dialogar com o ministro da Defesa, o ministro Celso Amorim, que intermediou esta visita. Portanto, senhor presidente, esta visita foi planejada, ela foi preparada, ela foi acertada com os representantes do Exército do Estado do Rio de Janeiro, intermediada pelo ministro Celso Amorim, e isso facilitou para que a visita pudesse ter o resultado que aqui já foi relatado pelo senador João Capiberibe, dentro da nossa expectativa. Então, foi uma visita que surtiu um bom resultado, que deu um bom retorno para os parlamentares. No entanto, nós queremos aqui lamentar o que aconteceu a partir do momento que o deputado Jair Bolsonaro quis entrar também no DOI-CODE sem que ele estivesse na lista. E a sua atitude de dar um soco no senador Randolph não é uma atitude de um parlamentar que quer realmente que os trabalhos aconteçam de forma correta. Então, eu quero finalizar, senhor presidente, dizer que já nos pronunciamos em nota, no dia de ontem, repudiando publicamente este lamentável e constrangedor ocorrido, defendendo medidas firmes contra o deputado Jair Bolsonaro. Penso que esta casa deve agir também, imediatamente, na defesa do nosso senador Randolph, e, ao mesmo tempo, eu estou aqui amanhã, vou apresentar à Comissão de Direitos Humanos uma proposta de representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados para que seja apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e, se for aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, faremos os devidos encaminhamentos para que este fato realmente seja apurado pela Câmara dos Deputados. Então é isso, presidente. Agradeço aqui o tempo que me foi concedido para que eu pudesse também me manifestar sobre essa situação. A nota que foi feita por mim já foi lida ontem, farei a leitura novamente na reunião da Comissão de Direitos Humanos amanhã e espero que possamos fazer o melhor encaminhamento com relação a esse fato. Obrigada pela atenção.